Márcio Sardi, bom dia.
Bom dia, Edson Júnior, Isabel Ferriche, Bebiano Marquinhos, a todos os ouvintes. Nossa última participação sobre a Copa do Mundo, né? Antecipando a disputa do terceiro lugar e a grande final.
Opa!
Entre Croácia e França, não é?
Exatamente. É uma disputa de terceiro lugar. Dizem que coisa que você precisa ter muita coragem para fazer é disputar medalha de bronze em Olimpíada, né? E disputar terceiro lugar em Copa do Mundo, né?
Mas no final das contas...
Tem que encontrar forças depois de uma derrota, né? Porque são dois derrotados nas semifinais, para poder disputar, né?
Mas no final das contas acaba sendo um bom prêmio de consolação. Eu acabo achando que por ser a última partida das quatro equipes, ganhar a disputa de terceiro acaba sendo tendo um gosto melhor do que perder a final.
Porque o terceiro é vitorioso, né?
Exatamente.
Quem ganha o terceiro ganha. Copa, quem ganha o segundo
perde. A frustração do vice-campeão é muito grande, né? E o terceiro lugar já teve a sua frustração na semifinal, né? Tem o nome é exatamente esse, né? O prêmio de consolação.
Exato.
E é o que vão buscar Bélgica e Inglaterra.
Que já se enfrentaram, Bélgica ganhou porque a Inglaterra também estava tirando o pé do acelerador já classificada. Agora é uma outra realidade, né?
A Bélgica jogou com um time reserva, né? Na primeira fase, ganhou por 1-0. E agora a gente não sabe o que os treinadores vão fazer. É possível que deem chances para alguns jogadores que jogaram pouco ao longo da Copa do Mundo. Uhum. Ou vai depender também da vontade. Se a vontade for muito grande de ganhar o terceiro lugar, vai com o time completo mesmo, né?
Exato.
E no domingo temos a final, uma final inédita. Uhum. A França já disputou duas vezes a final da Copa do Mundo, né? Quando ganhou em 98 e quando perdeu para a Itália em 2006.
Exato.
Já a Croácia, né? A gente comentou ontem, entra para o seleto grupo de países que já disputaram uma final de Copa do Mundo. É a primeira vez. O melhor resultado da Croácia tinha sido na primeira Copa que disputou, né? Em 98 a Croácia chegou às semifinais também, tirando inclusive a Alemanha nas quartas de final com uma vitória por 3-0. É a nova geração dourada da Croácia agora, comandada por Modric e por Rakitic, com Mandzukic e Perisic no comando de ataque. É um grande time. Só faltava ser treinado pelo Tite, né?
Exatamente.
Pois é. E do outro lado tem França.
Não tem o Tite, mas tem, do outro lado tem o Titi, né?
Tem um Titi, pois é. Estão tirando o saco, só cabe um Titi.
Só cabe um Titi.
Na final da Copa,
Titi,
pois
é.
Além de Varane, um Titi na zaga, a França tem um meio de campo sensacional, com Pogba, Matuidi, Tolisso, Kanté, três desses quatro jogam, e um ataque liderado por Giroud, que faz muito pivô, não aparece muito, né?
Uhum.
E com a mobilidade do Mbappé e do Griezmann. Então vai ser uma final sensacional. A gente comentou ontem, vamos ver como é que fica a questão física para a Croácia, né? Que disputou três prorrogações e duas disputas de pênalti seguidas, enquanto a França vem um pouco mais descansada, além de ter jogado um dia antes também. Isso pode pesar na final, mas os próprios franceses falaram, final é final, os caras vão dar o sangue.
Final,
né?
É aquela história, cara, dá a pena pra quebrar, qualquer coisa que precisar.
Exatamente, ainda mais que pra Croácia, principalmente, é praticamente a última chance dessa geração.
Exato.
A gente comentou ontem também, são jogadores mais velhos, a média de idade é maior. Então eles sabem que é praticamente a última chance para muita gente que está na final, né, por parte da Croácia.
Então duas grandes incógnitas temos aí pela frente amanhã e depois de amanhã com o terceiro lugar e também com a final da Copa do Mundo. Qualquer coisa pode acontecer realmente, né? Qualquer previsão é chute. Aliás, como nós ontem no Bolão estávamos conversando, qualquer previsão é chute.
O Bolão pode fazer mais de um... Dá mais de um palpite?
Não, é só um palpite.
Só vale um palpite.
E pronto. Isso que ferra muita gente.
Isso aqui já está definido, o bolão daqui da Rádio Câmara.
E eu tinha falado ontem das seleções da Copa.
Pois,
né?
E agora nós vamos falar delas. Vamos às seleções da Copa.
Pois é, eu ao longo de cada etapa da Copa fiz uma seleção de cada fase, né? Só que essa vez, Edson, Elisabel e ouvintes, não foi possível fazer uma seleção. É muita gente boa, é uma seleção que fecha a Copa antes dos jogos finais, né? Que podem revelar outros jogadores. Mas eu resolvi fazer uma seleção com os jogadores das quatro semifinalistas e outra seleção com os times eliminados antes. Querem saber?
Vamos lá.
Dos semifinalistas.
Vamos lá.
Subasic, da Croácia, no gol.
Uhum.
E eu fiz um esquema 3-5-2 também, para caber mais gente no meio de campo, porque o meio de campo estava sensacional. Tava
difícil,
né?
É, realmente.
Aí a linha de zaga, então, com Meunier da Bélgica, Stones da Inglaterra e Varane da França.
Uhum.
Um meio de campo com Kanté e Pogba da França,
uhum.
Modric da Croácia, De Bruyne e Hazard da Bélgica. E no ataque, Mbappé da França e Lukaku da Bélgica. Vocês viram que eu tirei o Kane, né, que é o artilheiro da Copa dessa seleção.
É,
mas eu levei em consideração que metade dos gols dele foi de pênalti.
Foi de pênalti, é verdade.
E já a seleção dos outros eliminados é um 4-5-1, como tem jogado muitos times, né, da Copa, né?
É, sobrando só um atacante ali, né, na frente.
Exatamente. Então uhum. vem com o Ochoa do México, que foi o goleiro que mais fez defesas nessa Copa. A zaga com Mário Fernandes, o brasileiro da Rússia, né? Mina da Colômbia,
muito bem, é.
Granqvist da Suécia e Lustig na lateral esquerda, também da Suécia. O meio de campo com Casimiro do Brasil, Cheryshev da Rússia, Sigurdsson da Islândia e Felipe Coutinho também do Brasil e Quintero da Colômbia.
Sim.
E no ataque, Cavani do Uruguai. Então,
é.
na seleção da Semi, só para uma curiosidade, 4 da França e 4 da Bélgica. Um uhum. da Inglaterra e dois da Croácia. Já uhum. na seleção do resto do mundo, né? Dois de Suécia, Rússia, Colômbia e Brasil. Um do México, Islândia e Uruguai.
Muito bem. É isso aí.
Você gostaria de que o Atlético Mineiro tivesse uma dessas duas configurações
cara,
aqui?
Eu queria que eu tivesse uns dois desses, já tava bom.
Exatamente. E olha que a gente deixou muita gente boa de fora, né?
Cara.
Essa Copa...
Você pega um goleiro como o Schmeichel...
Exatamente. Tá aqui na lista. O próprio Akinfev da Rússia, que brilhou
Rússia,
numa disputa de pênaltis, né? O Courtois da Bélgica. Mas deixa eu falar outra coisa. E as decepções da Copa, né?
Quem são as decepções?
Pra mim, a grande decepção foi a Alemanha,
né?
Que vinha com pinta de favorita e não passou da primeira fase.
De fato.
Depois de times que passaram da primeira fase, a Argentina e a Espanha, que não produziram o que até se espera deles, né?
Uhum.
E por último, os africanos, né? Que, na verdade, é uma decepção constante, né? Porque sempre se há, os africanos vêm fortes, nenhum passou da primeira fase, né?
Exatamente. Uhum. E são times, assim, quando você vê os jogadores, você fala, esse time tem qualidade,
tem
bons jogadores, mas o problema é formação de time e aquela coisa que o futebol africano ainda não conseguiu perder, que é aquela inocência, né?
É,
uma certa abertura exagerada,
uma
e acaba tomando muito
tática,
gol. É,
displicência
tática, uhum. é por aí, é isso aí. É o que o Japão, por exemplo, tinha muito, mas o Japão hoje, você vê que o Japão começa a superar isso com técnica.
Os países asiáticos têm mais disciplina. Você vê a Coreia do Sul, que venceu a Alemanha.
Exatamente.
O Japão, que você comentou, a própria Austrália, que tem uma escola mais europeia, até mais britânica até do que asiática, mas também é um time que incomoda muito mais, né? O dia que os africanos tiverem essa disciplina dentro de campo, aí realmente vai ser difícil segurar.
Vai ser difícil bater, exatamente. Eu acho que, por enquanto, esse é o grande problema. É uma certa displicência tática que faz com que, infelizmente, o futebol africano não avance tanto.
Pois é.
É isso aí, Márcio. Eu quero, em nome da equipe toda, agradecer muito aí esse mês de painel da Copa que a gente teve.
Foi ótimo.
Acho que foi um momento muito bacana. E vamos traçar uma estratégia para a gente poder manter umas coisas bacanas sobre futebol a partir de agosto.
Olha, o Márcio fez até eu gostar de futebol, assistir todos os jogos da Copa.
isso já é um alento para mim.
É uma coisa boa.
Já valeu, então.
Valeu demais. Obrigado mesmo, Márcio, por ter
obrigado
estado aqui
a
com a gente. Foi muito bacana. Foi, sabe, a gente deu uma suavizada, uma dinamizada no programa e foi muito importante para a gente informar o ouvinte também sobre a Copa, né, e falando um pouco sobre o que acontece aí na Copa do Mundo. Valeu demais.
Muito obrigado.
Muito bem.
A vocês.